atenção em mais essa promoção da Rádio Mundial. Primeiro Circuito Cultural. São visitas aos principais teatros da cidade, como o Arena e o Municipal, além de um bate-papo sobre a história do teatro. Na programação, há também a exibição de dois espetáculos. Esse encontro com a cultura vai acontecer no dia 28 de abril. Concorra a uma vaga nesta viagem enviando um e-mail para radiomundial@radiomundial.com.br e passe um dia inteiro no Primeiro Circuito Cultural. Realização Ágata Companhia de Artes. Promoção Rádio Mundial.
Quatro coisas que não voltam para trás: a pedra atirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o tempo passado. Acreditando na vida.
Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, também pegando simultaneamente no 660 da faixa do AM, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu abri o programa hoje com esta bela canção da vocalista inglesa, meio celta o estilo. Ela se chama Anael. Anael é um pseudônimo que ela usa, um nome musical. É nome também de um dos anjos, né? O pessoal que estuda anjos conhece. E esse disco chama-se Language of Love, Language of Soul, Linguagem da Alma. Um disco lindo, com pequenas baladas, pegando um estilo celta, já meio pop, com arranjo de piano muito bacana, de flauta, arranjos de muito bom gosto, tem um clima meio celta. Eu vou repetir, a vocalista se chama Anael. O nome do CD, Language of Soul, Linguagem da Alma, é um CD importado, não tem no Brasil, mas vocês acham em lojas que importam, é só procurar. Bom, eu não quero perder aqui a inspiração que eu tive ainda agora, por isso vamos lá, tocando a bola do programa bem direto. Como eu trouxe esse CD celta, eu planejei fazer o seguinte. Eu escrevo alguns textos, mais ou menos com estilo celta, quando me dá vontade. Então, ontem, eu escrevi mais um, chamado Uma Oração da Presença, parte 5. Ou seja, existem 4 textos anteriores. Um ou dois eu já li aqui durante o programa em meses anteriores. E ontem eu escrevi a quinta parte, Uma Oração da Presença. São orações com estilo celta, de autoestima elevada, de agradecimento à vida. E os celtas falavam muito daquela presença maior que está em tudo. Aquilo que o hermetista chamaria de o todo que está em tudo. O celta chamava a presença que gera todas as graças, que gera vida, que gera todas as dádivas. A presença, o todo, ou como você queira conceber a causa maior, que é a vida de todos nós. E naturalmente que eu não estou falando de um velhinho branco e barbudo sentado lá em cima, apontando o dedo cá para baixo e jogando um grupo para o inferno, o outro para o paraíso, nada dessa coisa infantil, não. Eu estou falando de uma coisa de luz pura, de pura consciência, que eu sequer tenho como conceber qualquer imagem, qualquer nome, porque faltam parâmetros, faltam referências para se falar do todo, que está em tudo, porque sendo a mente humana relativa, jamais poderá conceber o absoluto. Só o absoluto pode compreender o absoluto. Nós, seres humanos, dentro da relatividade das percepções dos nossos 5 sentidos limitados, percebemos apenas uma pequena parte da realidade. Dentro dessa pequena parte, naturalmente que os nossos conceitos são relativos a esta pequena parte percebida. Se nós não temos noção do todo, quanto mais da causa maior que gera tudo. Então, povos antigos falavam sobre essa causa primária de uma forma metafórica, o tal, o todo, né? Ou a presença, como os celtas antigos falavam. Então, eu uso essa expressão, a presença, que eu gosto muito, porque dá uma noção maior de Deus, não aquela noção antropomórfica, não, mas uma noção de pura consciência, de puro amor, pura luz, que eu não tenho como conceber. Então, ontem, eu fiz mais uma oração da presença, parte 5, separei esse CD da Anael para ser a trilha sonora da leitura dessa oração, que ficou realmente muito legal. Não foi porque eu escrevi, é porque a inspiração que está nela está muito legal, e eu agradeço a presença pela inspiração de escrever uma oração da presença, mais uma. Então, planejei fazer a leitura dela aqui, está aqui comigo, está no original ainda, não digitei, está no papel onde eu escrevi. Só que chegando aqui, eu cheguei mais cedo, fiquei escutando música aqui com o Tomás, entrei aqui para fazer o programa e fechei os olhos uns minutos antes de começar o programa, como sempre faço, ergo o pensamento ao alto, abro o coração numa sintonia de amor profundo, faço uma pequena prece que não é nada formatada, é algo que brota na hora do meu coração e principalmente eu agradeço pela oportunidade de estar aqui na rádio e pela oportunidade de passar alguma coisa de esclarecimento espiritual que possa melhorar a consciência das pessoas e também melhore a minha, porque fazendo esse trabalho eu sou o maior beneficiado, porque ao fazê-lo eu também melhoro, eu estou exercendo uma tarefa de esclarecimento que o primeiro a ser esclarecido sou eu, porque para poder passar a informação eu preciso estudar a informação, para poder passar a verdade no que eu estou falando eu preciso viver aquilo em mim mesmo. Sem máscaras, sem personalismos. Se vocês me encontrarem em qualquer lugar, dando um curso, uma palestra, ou aqui na rádio, ou na rua, ou em casa, eu sou a mesma pessoa, eu não tenho máscara, eu não tenho dois caras, é um só. Eu sou do jeito que eu sou, com qualidades e defeitos igual a todo mundo. Mas eu não faço um outro personagem, nem fabrico alguém para vir para cá. Eu sou o que está aqui, aparecendo pelo que você está ouvindo, né? No caso, por sintonia, eu sou isso que está aqui. E às vezes escrevo alguma coisa que vem do coração, outras vezes escrevo coisas que eu pego fora do corpo, durante o sono, nas viagens astrais, nas experiências fora do corpo, e às vezes de improviso, de bate-pronto. Então fechei os olhos aqui, fiz uma pequena prece agradecendo a chance de estar fazendo o programa, e de repente, gente, plasmou-se aqui em volta de mim uma pirâmide luminosa, uma forma mental, de forma piramidal, maior do que eu, ou seja, estou sentado dentro dela, não fui eu que fiz, isso plasmou em volta de mim, eu estou dentro desse campo de força em forma de pirâmide, é uma luz rosa brilhante, muito bonita, rosa, é cor de sentimento bem legal, e por cima da pirâmide, do lado de fora dela, no vértice superior, uma esfera de luz azul pulsando muito bonita. E aí me veio nitidamente a intuição de eu passar essa visualização para vocês realizarem também. Ela cria um clima de proteção, de inspiração, mas pela intuição que eu tive, só funciona para quem é grato, quem tem o dom da gratidão. E se você não tem nada para agradecer a alguém em volta, agradece a Deus a presença que te deu a vida. E agradece cada dia em que você acorda pela chance de você existir. Como você deve agradecer na hora que você deita, pela chance de você ir para outros planos e visitar os seus entes queridos em outros planos do universo. Então, agradecimento é um estado de consciência. Gratidão é uma dádiva. Então, esse exercício é dedicado àqueles que ainda agradecem ao todo por tudo, principalmente aqueles que ainda agradecem ao fim do dia, mesmo tendo um dia muito difícil, mesmo sendo traído, vilipendiado, açoitado por várias circunstâncias da vida cotidiana ou por circunstâncias kármicas, a pessoa ainda agradece, mesmo estando pressionada, mesmo estando no sufoco, ela não perde a luz do coração e ela ergue o pensamento e agradece pela chance dela existir, pela dádiva da vida. Ela não corre da raia, ela não foge da vida, ela enfrenta os problemas e ela agradece essa fibra que vem de dentro, que lhe dá forças para enfrentar os problemas e manter a autoestima elevada e manter o amor no coração, o brilho de boas ideias nos olhos, mesmo com todos os problemas em volta, ela batalha por um mundo melhor, que se não for por fora, que seja dentro dela mesma. Então eu quero dedicar o programa de hoje, a oração da presença, para as pessoas que agradecem, as que têm gratidão como estado de consciência, não estão preocupadas em pedir nada, elas só agradecem ao todo pela existência, pela dádiva. Então, eu peço a vocês que estão em casa, feche os olhos um pouquinho. Quem está no trabalho ou dirigindo, voltando para casa, presta atenção no tráfego e na sua atividade profissional. Quem possa fechar os olhos, esteja em casa, num lugar quietinho, feche os olhos, ergue os pensamentos e abre o coração numa sintonia para o alto, da maneira como você concebeu o alto, com a sua liberdade de expressão espiritual. Cada um é de um jeito e ninguém pode formatar o jeito do outro ser ou a maneira como alguém lida com a divindade que gosta. Deve haver liberdade de expressão. Se você gosta do Buda, pensa no Buda. Gosta de Jesus, pensa em Jesus. Gosta do Krishna, pensa no Krishna. Gosta do Preto Velho, pensa no Pai Joaquim. Gosta do sol, pensa na luz. Ou seja, pense em algo maior do que você e acima de todos, a presença, Deus, o todo, que está em tudo. E segue a visualização que eu vou te pedir e, na sequência, eu vou ler o texto Uma Oração da Presença, parte 5. E eu vou usar como trilha sonora de fundo as músicas da Ana El, desse CD Language of Love. Tomás, eu te pedi para selecionar três, talvez não dê. Começa a sequência pela primeira. 1, 8, 3 e 4. Faz favor, porque eu ampliei um pouquinho, tá? Pode já liberar o som? Gente, eu vou projetar de improviso aí a visualização para vocês. Na sequência o texto. Vai levar uns 15 minutinhos, mas vale a pena. E eu estou seguindo aqui a visualização que eu vi, a intuição que veio. E espero que faça bem para vocês, que de alguma forma o universo inteiro melhore com essa pequena prática. E que nós todos possamos agradecer ao todo a presença por essas dádivas que toda hora descem sobre nós. Prestando atenção nessa bela música de alma celta, ergue os seus pensamentos, abre o seu coração e, usando a capacidade da sua visualização e da sua imaginação, mentaliza uma grande pirâmide de luz rosa sobre você, ou seja, você está sentado dentro dela e ela é bem maior do que você, uma pirâmide de luz viva, cor de rosa, pulsante, brilhante, rosa que é a cor dos sentimentos elevados. E se enquanto você visualizar a cor mudar, pode deixar, porque muitas vezes acontece isso. Você está dentro de uma sintonia para uma outra cor, ou tem dificuldade com uma cor e a sua mente projeta outra. Mas vamos usar como base uma pirâmide de luz rosa brilhante inicialmente. Você está dentro dela. Sente uma energia agradável dentro desse rosa, como se você tivesse mergulhado nessa luz rosa, que te protege, que acarinha o seu coração, que cura suas feridas emocionais e suavemente vai pulsando e limpando você por dentro e apaziguando suas emoções, fazendo você sentir inclusive prazer de estar dentro da luz rosa, dentro desta pirâmide, junto com a música. Agora, visualiza na parte de fora alta da pirâmide, no vértice superior por fora, uma grande esfera de luz azul pulsante. Essa esfera azul pulsante representa o seu mentor espiritual, o seu guia, seu amparador, ou a forma como você queira chamar aqueles seres de luz que intuem coisas boas, que no silêncio, no invisível, tanto ajudam as pessoas, sem esperar reconhecimento algum, silenciosamente abençoando e ajudando. Essa esfera de luz azul, por sobre a sua pirâmide, é o seu guia, o seu amparador. A pirâmide é a sua aura e você está dentro. Sinta-se sereno, tranquilo, gostoso dentro da luz rosa. E sinta-se protegido por cima pela luz azul, que está observando, que está guiando o procedimento, representando os guias espirituais que secretamente ajudam. E deixa a música conduzir você. Uma pirâmide de luz rosa, você está dentro, uma esfera de luz azul por cima. Enquanto você fica dentro da pirâmide rosa, com a esfera de luz azul por cima, bem protegido, bem tranquilo, bem interiorizado aí com você mesmo, escute agora uma oração da presença, parte 5. e que essas palavras possam iluminar sua consciência, que essas palavras possam levar um amor profundo para você e que essas palavras possam aumentar sua autoestima para que você seja feliz. Uma oração da presença, parte 5. Que você se sinta acolhido e protegido em seu próprio coração. Que haja integridade em seu ser. Que coisa alguma possa diminuir sua luz ou derrubar a força da vida em você. Que você valorize cada vez mais o dom da vida e desfrute a existência como um presente. Que o seu olhar tenha o brilho das estrelas e o seu coração seja um sol de amor. Que nada tire a sua compreensão valiosa de que a luz do todo está em tudo. Que o seu sorriso lindo seja uma inspiração para aqueles que perderam a alegria. Que você seja uma dádiva de luz, por onde for, entre os homens e os espíritos. Que você jamais deixe de sonhar com um mundo melhor, mesmo com tantas coisas estranhas rondando em torno. Que você encontre felicidade em si mesmo, só pelo fato de você mesmo existir. Que você continue confiante nos valores conscienciais sadios que abraçou, mesmo que ninguém entenda os motivos de sua esperança. Que você continue caminhando de cabeça erguida, sem deixar que nada nem ninguém rebaixe sua autoestima. Que o seu amor aqueça outros corações. Que, naqueles momentos de provas acerbas, onde o cansaço e a solidão apertarem o cerco, você se sinta seguro no benévolo círculo da presença. Que você sempre sinta a companhia dos seres de luz em seus caminhos de vida. Que você seja um presente por onde for. Que você, seja quem for, jamais esqueça do sopro vital da presença em sua vida. Que o brilho do sol fortaleça a sua saúde. Que a placidez da luz do luar lhe inspire o recolhimento e a reflexão sadia. Que a prece seja sua parceira e que a sabedoria equilibre suas emoções. Que você seja um lindo beija-flor e que o planeta seja o seu jardim florido. Que você saiba ver além das coisas o Espírito Eterno que brilha em tudo. Que você abençoe, mesmo que ninguém entenda, e que seja abençoado por isso. Que os espíritos da natureza o vejam como um irmão que respeita a Mãe Terra. Que as estrelas o vejam como um irmão que brilha e respeita a si mesmo e aos outros. Que você, seja quem for e por onde for, esteja sempre no benévolo círculo de amor da presença. Que você seja feliz só por existir. Vai voltando ao seu normal devagarzinho, dá uma espreguiçada dentro do corpo, e enquanto você vai voltando ao normal, depois dessa visualização, curte mais uma música da Anahel, que é realmente uma vocalista muito bacana.
To tune with the passion.
amigos, repetindo o nome da cantora, Anael, o nome do CD Language of Soul, Linguagem da Alma, é um disco importado. Aqui no Brasil tem dois sites onde vocês podem procurar algumas coisas bem legais de New Age. Um é o site da CD Point, que é www.cdpoint.com.br. Vou repetir, www.cdpoint.com.br. E o outro site, que é de Belo Horizonte, mas eles remetem para o Brasil inteiro pelo correio, é o site da agência Van Damme. O Van Damme é o dono da loja, Tomás, é uma livraria com loja de CD. Ele é primo do Jean-Claude Van Damme, o ator belga que mora nos Estados Unidos, faz os filmes lá de artes marciais e tal. E ele é primo do Jean-Claude, vem morar no Brasil e ficou em Belo Horizonte. Lá ele abriu a loja Van Damme, chama-se Agência Van Damme. Então, o nome Van Damme é com dois M's, Van Damme, dois M's. Então, vocês vão encontrar www.vandamelivraria, tudo junto, .com.br, www.vandamelivraria.com.br, Van Damme com dois M's, Van Damme, livraria, tudo junto. Vou repetir mais uma vez, www.vandamelivraria.com.br. Eu comprei esse CD lá na loja do Van Damme, eles mandam pelo correio. Vocês podem achar outros discos da Anael lá, que é uma vocalista incrível, eles têm uma sessão New Age muito boa lá. Bom, vamos dar um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Entrou aqui no estúdio, inesperadamente, uma criatura. Estava ali o Tomás tranquilo, fazendo o programa comigo, meu amigo Tomás. Quando entrou uma coisinha ali, eu pensei que era uma entidade, porque eu estava aqui de olhos fechados, falei, entrou alguém aí? É o Evaldo Ribeiro, que adentrou o recinto ali, que está me avisando que o nosso programa vai repetir hoje a 1h da manhã. Se vocês quiserem gravar aí, perderam hoje a chance, repete 1h da manhã, de hoje para amanhã. O que, que foi, Evaldo? Não vai mais repetir? Só porque eu falei isso? Tá bom, eu vou corrigir o que eu falei. Estávamos eu e o Tomás fazendo o programa, quando entrou um anjo aqui, cor-de-rosa, purpurinado, violeta e lilás, era o Evaldo Ribeiro. Tá, melhorou agora? Bom, vamos dar um intervalo, a gente volta já já.
Rádio.
Oi, aqui é a Priscila. No momento eu não posso e nem quero atender.
Aqui é o Eliseu. Você tem um minuto pra me convencer a retornar sua ligação.
Ai, bofe, isso é hora de ligar.
Aqui é o Felipe. Pô, brother, deve estar pegando altas ondas aí.
Não me achou de novo.
Você está precisando falar com alguém? A gente está aqui para te escutar. Ligue para o CVV 3242-4111 e 3825-41.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, pegando simultaneamente no 660 do AM também. Eu sou Wagner Borges. Nós estamos aqui com a segunda parte do nosso programa. Na primeira parte, das 19 às 19h30, eu fiz uma visualização aqui, um pequeno exercício e li um texto também que eu escrevi ontem. Eu conversei com o Evaldo agora no intervalo. Se vocês quiserem esse texto, uma oração da presença, parte 5, manda um e-mail para cá, pode mandar já a partir de hoje. E aí amanhã o Evaldo coleta os e-mails e a partir de segunda-feira ele despacha para todo mundo. O e-mail para vocês mandarem. portadomundo@pop.com.br. O Porta do Mundo é tudo junto. portadomundo@pop.com.br. Coloca no título do e-mail, eu quero receber os textos do Wagner Borges, que aí o Evaldo já sabe. Eu vou colocar esse texto, uma oração da presença, parte 5, que eu ainda vou digitar, tá no rascunho, e vou colocar um segundo texto que eu não li aqui, sobre as saídas do corpo, as experiências fora do corpo, um texto que eu escrevi muito legal também ontem. Então vão dois textos. Vou repetir, portadomundo@pop.com.br. Pode mandar o e-mail a partir de agora, título do e-mail, quero receber os textos do Wagner Borges. E aí a partir de segunda-feira, o Evaldo remete para vocês esses dois textos. Eu voltei o programa depois do intervalo, com uma música, novamente, da Ana El, do CD Language of Soul, Linguagem da Alma. E a essa altura do campeonato, pra vocês terem uma ideia, o Tomás já tirou o CD do aparelho ali, gente, e já botou dentro da bolsa e disse que não vai devolver mais o CD. Vê se pode, o CD acabou de chegar e ele já quer sequestrar o meu CD, né? Bom, alguns ouvintes ligaram para cá também e pediram um telefone, o site lá do IPPB, da nossa escola. Então anote aí. 6163-5381. 6163-5381 fica na rua Gomes Nogueira, 168, no bairro do Ipiranga. E o site www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Eu ontem estava contando para o grupo de estudos que estuda comigo todas as quartas-feiras lá no IPPB, é um grupo de 120 pessoas. E eu estava contando uma experiência recente que eu tive, duas semanas atrás, eu estava em Curitiba, fui fazer dois cursos lá, e de Curitiba eu fui até Florianópolis fazer um curso. De Curitiba para Florianópolis são 4 horas e meia de ônibus. Então peguei um ônibus às 8 da manhã, uma segunda-feira. Eu normalmente de manhã eu funciono bem lento, porque eu durmo às 3 ou 4 da manhã, eu durmo de madrugada, é hábito de muitos anos. Então se eu tenho que acordar muito cedo, eu fico bem lento, até às 11 horas, vamos chamar assim. E eu tinha ido dormir às 4 da manhã, lá no apartamento onde eu estava hospedado. E acordei 6h30, tomei um banho, 7 horas saí e fui pegar o ônibus às 8 na rodoviária de Curitiba para ir para Florianópolis. Eu teria uma viagem de 4 horas e meia, das 8 à meia-dia e meio. Chegando na rodoviária, diretamente iria para uma emissora de televisão para uma entrevista ao vivo, às 2 horas. De lá eu iria para a clínica onde tem um curso e diretamente ficar para fazer o curso à noite. Então foi uma correria esse dia, que foi uma segunda-feira. Então eu estava dentro do ônibus morrendo de sono, mas eu não consigo dormir em ônibus, nem em avião. Embora eu esteja muito sonado, não consigo. Então eu fico sempre com um Discman, coloco um CD e vou ouvindo ou vou lendo alguma coisa. Eu então sentei na cadeira número do 7 ou 8 do corredor e sentou no canto, na janela, uma senhora de uns 58 anos, uns 60, bem magrinha, sentou, me cumprimentou, nós batemos um papinho, ela falou, eu sou de Florianópolis, eu vim visitar meus filhos que moram aqui em Curitiba, estou voltando para Florianópolis, tomara que a nossa viagem seja boa, começou a ler um livro. O ônibus rodando, passou-se uma hora e meia, mais ou menos, de viagem, eu fechei os olhos e fiquei escutando um CD de rock progressivo. Estava escutando um CD do Journey, aquela banda americana. E aí eu comecei a cochilar. E devido à experiência que eu tenho de muitos anos, eu consigo ficar naquele estado alterado de consciência, entre a vigília e o sono, pairando entre a vigília e o sono, mas mantendo alguma consciência. Então, nesses momentos, a percepção altera. E eu tenho muitas visões clarividentes nesses momentos. Então, estou ali, o ônibus rodando, e eu quietinho, consciente, dentro de um corpo que estava sonado, cochilando, mas eu estava consciente, prestando atenção na música, inclusive calculando mentalmente o percurso do ônibus. Eu calculo, tem uma hora e meia de viagem, eu estou escutando o disco aqui, poxa, eu estou quietinho aqui dentro, meu corpo está adormecido, mas eu estou consciente aqui dentro. Eu vou ficar aqui tranquilinho, descansando mentalmente num corpo que dorme, mas eu, consciência, estou desperto aqui dentro. De repente, entendo, eu estou no banco do corredor e aquela senhora está no banco do lado da janela. E nós não tínhamos conversado mais, ela está lendo o livro dela, eu estou escutando o meu som ali com headphone. Entre eu e ela, à frente, me aparece uma senhora vestida de camisola, uma senhora de uns 80, 85 anos, quer dizer, já bem idosa, porém assim gorda, corpulenta, e vestida com uma camisola, uma senhora branca. E eu não sei porquê, por intuição, eu achei que aquela senhora era mãe daquela outra senhora que estava sentada do meu lado. E se eu abrisse os olhos, eu perderia a visão. Então eu tinha que ficar com os olhos fechados, nem me mexer, para poder manter aquele fluxo mental entre a vigília e o sono, para não sair dele, não cair na vigília e perder a percepção. Então eu fiquei olhando aquela senhora e ela olhava para aquela outra senhora sentada com uma raiva, gente, uma possessividade, né? E ela falava coisas desconexas que eu não entendia. E aí eu pensei comigo, será isso uma entidade desencarnada que tem raiva dessa senhora que está sentada? Ou melhor, isso poderia ser uma forma mental, uma forma pensamento? Eu vou projetar um pouco de energia pelo chakra da testa na direção dela, porque se for uma forma mental, dilui no ar. Se for uma entidade, eu vou rebater energia nela e eu vou ver que é uma entidade. Eu faço isso quando eu não tenho certeza daquilo que eu estou vendo. É um filtro que eu uso para não dar viajada na maionese, na imaginação, né? E por isso é que eu estou bem seguro no que eu percebo. De repente, quando eu fui projetar energia na mulher para ver se ela era uma entidade mesmo viva ou uma forma mental, a velhinha virou para mim, apontou o dedo e falou assim, foi muito engraçado, ela falou assim, forma mental é você, rapazinho, você que é forma mental, eu estou bem viva. E eu fiquei surpreso, porque além de não ser uma forma mental, ela reagiu, foi engraçado, forma mental é você, rapazinho, né? E aliás, há muito tempo que ninguém me chama de rapazinho, eu vou fazer 46 anos, e eu mentalmente comecei a rir, e aí ela virou-se com raiva para mim e falou assim, está vendo ela aqui sentada? Ela é minha filha, e ela viajou. E eu sei que ela está dentro desse ônibus viajando de volta para casa, mas ela está demorando. E eu estou esperando ela em casa. E enquanto eu estava esperando, eu dormi. E enquanto eu dormi, eu vim ver aonde que ela estava, em que trajeto que o ônibus estava. E ela está demorando. Quando ela chegar, vai tomar uma bronca minha. E aí a mulher sumiu, gente. E aí, para minha surpresa, eu percebi que ela era uma pessoa fora do corpo. O corpo dela estava dormindo em Florianópolis. Ela estava esperando a filha chegar de viagem, né? Ela era mãe daquela senhora. Ela tinha 80 e poucos anos e aquela outra senhora, uns 58 mais ou menos. E dava para ver nitidamente que essa senhora, a mãe, é altamente possessiva e que há um problema sério entre ela e a filha. E a filha mora com ela, aquelas coisas kármicas terríveis que não consegue desemaranhar e fica aquela relação terrível, né, de animosidade, e são obrigadas a morar juntas e conviver e aturar uma com a outra. E aí eu puxei papo com aquela senhora do meu lado, e aí batendo papo com ela, olha que incrível, tocou o celular dela. Quando toca o celular, ela atende, eu notei nitidamente que ela estava conversando com a mãe. É, a mãe tinha acordado lá em Florianópolis e tinha ligado para ela para saber onde ela estava. Depois eu conversando com essa senhora, confirmou tudinho, eu descrevi a mãe dela, mas sem ela saber o que, que eu tinha visto. E ela me contou da vida dela, que a mãe era altamente perturbada, morava com ela, não deixava ela ter relacionamentos estáveis quando ela era mais jovem, se intrometia nos relacionamentos dela. A mãe funcionava como uma vampira em cima da filha, não dando liberdade para ela, como se fosse uma censora da filha. E bem velhinha, ela tinha piorado, estava meio senil. E que toda hora ela ligava para ela para cobrar onde que ela estava. Vocês terem uma ideia, gente, a mulher saiu projetada, fora do corpo, em espírito, e para ver onde é que a filha estava no meio do trajeto. E eu pensando que era uma entidade ou uma forma mental, e era uma pessoa projetada fora do corpo, com seu corpo espiritual ali plasmado, de camisola, porque provavelmente ela estava deitada de camisola, ou talvez até tenha dormido sentada. Então eu conto esses relatos para vocês terem uma ideia de como é que rolam as coisas espontaneamente. Essa senhora que se projetou, Ela nunca estudou o assunto, nunca leu nada. No entanto, o pensamento forte dela leva ela fora do corpo até onde a filha está. Então, isso é uma prova evidente de que se a pessoa dorme com um alvo mental definido na mente, com pensamento forte e motivação, ela chega até onde ela estiver pensando. Porque assim que o corpo físico quedar pelo sono ou num estado alterado, o corpo astral se projeta e vai na direção daquilo que a pessoa dormiu pensando, numa espécie de automatismo. Muitas pessoas saem do corpo assim e durante o sono vão até os ambientes onde elas trafegam durante o dia, seja trabalho, seja um shopping, e ficam à deriva, funcionando automaticamente como elas funcionariam aqui na vigília, sem perceber que estão fora do corpo, agindo mecanicamente, num nível de consciência alterado e condicionado ainda à coisa do plano físico. E é um desperdício, porque essas pessoas podiam despertar para outros planos, passar para os planos mais altos do astral e do plano mental e aprender uma série de coisas, abrir a consciência, estudar, trabalhar, aprender e depois voltar para o corpo enriquecido para trazer ideias novas. Mesmo que ela não lembre, essas ideias novas vão surgir como intuições e novos caminhos que se abrem no dia a dia. Mas as pessoas desperdiçam demais o período de sono delas e saem do corpo muitas vezes atrás de emoções pesadas, atrás de cobranças indevidas com outras pessoas e perdem a chance de usar a força de vontade delas para se ejetar para fora do corpo, enquanto o corpo dorme, é claro, ou está relaxado, né? E aprender algo, aprofundar algo em outro plano e ser feliz, porque o que importa é ser feliz, dentro ou fora do corpo, seja feliz. E a maior defesa espiritual que existe é estar bem, ser feliz, porque estando feliz sua aura brilha, e sua aura brilhando como reflexo do seu estado íntimo bem, benéfico, tudo que é trevoso se afasta, não aguenta ficar perto ou se transforma e melhora junto. Bom, nosso tempo passa rapidinho. Tomás, vamos terminar o programa com um CD do Chris Glassfield, que é um inglês excelente também, um guitarrista muito bonito, um trabalho solo dele de violão. O trabalho se chama Libra. É um CD da gravadora Oread Music, da Holanda. Chris Glassfield, o CD Libra, é uma série, um para cada signo. E quando eu comprei Libra, porque o meu signo é Libra, Tomás. Eu sou de setembro, de 61. Você também é Libra, Tomás? Que dia de setembro? 28 de setembro? De que ano? 71, eu sou 23 de setembro de 61. Então, eu e Tomás somos Libra. Olha, não sabia disso não, viu? Bom, vamos terminar o programa então com o nosso CD, Tomás, o Libra, do Chris Glassfield. Gente, um abração para vocês. O programa vai repetir 1 hora da manhã, nessa madrugada de hoje para amanhã. Até mais.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.